Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Podquim UFBA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da UFBA e coordenadora desse podcast. Hoje, o nosso episódio é sobre astrofísica. A gente vai conversar sobre o que a astrofísica estuda, as possibilidades de trabalho para as pessoas dessa área no Brasil. E claro que não perderíamos a oportunidade de perguntar sobre astrologia, vida extraterrestre, formação e final do nosso planeta, extinção do nosso planeta, bóson de Higgs e por aí vai. O nosso convidado para essa conversa maravilhosa já nos deu a honra de uma entrevista no passado, para os episódios sobre cotas, que é o episódio 12, as partes 1 e 2, cotas para que te quero para entender as cotas. É o professor Alan Alves Brito, bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, doutor em Ciências, Astrofísica Estelar pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Foi pesquisador visitante em centros de pesquisa em Portugal, na Alemanha, e realizou estágios de pós-doutorado no Chile e na Austrália. Atualmente, o professor Alan é professor adjunto aqui no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem trabalhado em pesquisas em temas voltados para a evolução química das diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. Ainda é autor de livros de literatura, educação e divulgação em ciências, sendo que um deles foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e foi ganhador do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica em 22, na categoria Pesquisador-Escritor. Professor Alan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, por estar aqui conosco do PodQuem. Mais uma vez, né? Já é a segunda vez que tu nos dá a honra da tua presença aqui. E eu sei como é difícil, porque tu é uma pessoa com muitas atividades, encaixar na agenda. E tu é sempre muito solícito conosco, então eu te agradeço muito a presença.
Eu que agradeço, é sempre um grande prazer poder dialogar com vocês. E agradeço novamente, né, a possibilidade de poder estar aqui para essa conversa sobre temas que me apaixonam. Né? Eu sou muito apaixonado pela astrofísica, então sempre muito prazeroso falar desses tópicos.
Ai, a gente também, eu li os teus livros, né, os que eu tinha à disposição ali online, depois a gente vai colocar tudo na descrição para outras pessoas também acessarem, para tentar entender um pouquinho da tua área, que para mim era uma área que eu realmente desconhecia bastante. Então eu elaborei algumas perguntas que eu acho que todas as pessoas vão ter curiosidade para saber. Então, a primeira pergunta seria assim, se tu pode nos explicar um pouquinho sobre como que é a tua área de atuação, que é a astrofísica, o que que um astrofísico ou uma astrofísica fazem e quais os campos de atuação no Brasil, como é que é esse cenário brasileiro na astrofísica.
Perfeito. Então, a astrofísica, ela é uma das áreas da astronomia, um dos ramos da astronomia. Historicamente, ela surge no século XIX, se consolida no século XX e entra no século XXI como uma das grandes, entre aspas, né, estrelas das ciências básicas, porque a astrofísica ela está muito conectada com as grandes perguntas sobre como o universo se formou e como é que o universo evolui. Então, ela é parte da astronomia, mas a gente também pode pensar a astrofísica como parte da física, um dos ramos da física. Na verdade, ela utiliza, sobretudo, as leis da física para entender como estrelas, planetas, galáxias, aglomerados de galáxias se formam. Né? Então, até mais ou menos ali século XIX, a astronomia ela não se preocupava em explicar como, por exemplo, de que é constituída as estrelas. A astronomia ela se resumia muito às questões de quando, no sentido de tempo, ou onde, no sentido de pensar espaços. Né? Então, a variação de posição dos objetos com o tempo, Então, basicamente, a gente tinha na astronomia até o século XIX estudos sobre como os objetos se movem no céu. Mas de que é constituído os objetos, de que é, por que as estrelas brilham, essas perguntas pareciam inacessíveis. Tanto é que existe uma frase, né, uma afirmativa do August Comte, que é um positivista famoso. Essa frase dele é de 1837, onde ele diz que jamais nós poderíamos compreender qual é a composição química das estrelas. Porque, para os positivistas, o experimento, o laboratório, é algo muito importante. Então, parecia para eles inacessível poder pegar um pedacinho da estrela e trazer para o laboratório. Mas, na verdade, alguns anos depois dessa afirmação, surge a astrofísica como parte da astronomia, né, e dando essas respostas. E, obviamente, que a gente não pode ir lá na estrela, pegar um pedacinho dela e trazer para o laboratório, mas a gente pode analisar a luz. Então, eu diria que a astrofísica é esse ramo da astronomia que trabalha sobretudo, não somente, mas sobretudo com a onda, com a radiação eletromagnética, nas suas diferentes vertentes, no óptico, no visível, né, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Então, a gente se preocupa muito na forma como a luz interage com a matéria. É a partir dessa interação da luz com a matéria, sobretudo, existem outros mecanismos, né, mas esse é o mais fundamental, é que a gente consegue compreender, por exemplo, a constituição, a composição química dos objetos. Então, a minha área de atuação na astrofísica é exatamente essa. Eu trabalho com espectroscopia. O meu principal objetivo de pesquisa na astrofísica básica é entender como os diferentes elementos químicos da tabela periódica se formaram. Quais são as condições físicas, os processos físicos e astrofísicos, quais são as condições dos ambientes astrofísicos onde esses diferentes elementos químicos, como o oxigênio, o magnésio, o cálcio, o titânio, enxofre, európio, bário, que são elementos químicos cruciais que têm diferentes processos de nucleossíntese, né? Essa palavra exatamente que nos liga a pensar a origem dos elementos químicos, né? Então, esse é o meu principal objetivo. É dessa forma que eu tenho atuado ao longo da minha formação na astrofísica básica. Então, no Brasil, nós temos uma diversidade de possibilidades de formação em astrofísica, de campos de atuação. A gente pode pensar a astrofísica mais do sistema solar, a astrofísica sobre a origem dos elementos químicos, a astrofísica mais voltada para a evolução química da galáxia, para a evolução química de aglomerados de galáxias. A gente pode pensar na astrofísica voltada para a explicação sobre como é que o Sol e os planetas são formados. Então, cada uma das componentes do universo, desde o universo mais próximo, como o nosso sistema solar, até os objetos mais distantes, como os quasares, existe possibilidade de atuação na astrofísica. Uma astrofísica teórica, uma astrofísica mais observacional, ou uma astrofísica mais experimental. Então, a gente tem essas diferentes possibilidades de atuação na nossa área.
Como é que está o cenário da astrofísica, do mercado de trabalho, aqui no Brasil?
Tá, no Brasil, a gente tem, então, possibilidade de atuação nas universidades, né, nas diferentes universidades federais, estaduais, onde existem departamentos ou mesmo institutos de física, mas nós também temos os centros específicos de pesquisa em astronomia, como o Observatório Nacional, nós temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nós temos também astrofísicos, astrobiólogos, por exemplo, trabalhando no Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron. Que mais? Nós temos o MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, que também nós temos astrofísicos atuando na parte de divulgação, de educação em ciências. Temos também planetários, né, observatórios, museus. Nós temos o Laboratório Nacional de Astrofísica em Minas Gerais. Nós temos também consórcios brasileiros em observatórios que estão no Chile, embora localizados no Chile, mas com investimento brasileiro ou com participação brasileira, onde nós também temos brasileiros trabalhando. Então, há uma gama de possibilidades. E as pessoas que estudam astronomia na graduação, por exemplo, muitas delas também vão para companhias, né, de, por exemplo, de, ligadas à comunicação, satélites. Então, nós também temos, assim, mais restrito, mas nós também temos, né, pessoas assim, envolvidas nessas áreas, nesses lugares de atuação. Mas eu diria que, majoritariamente, são as universidades que acabam absorvendo as pessoas com essa formação no Brasil. E esse perfil também é muito parecido em outros lugares do mundo. Mesmo, por exemplo, no Chile, que é um país próximo a nós e que tem um grande potencial de astrofísica. Mais ou menos esse também é o perfil. Em países da Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Então, esses são os lugares onde a gente sempre, certamente, vai encontrar possibilidade de trabalho e de atuação na área.
Sim, e eu estava pensando aqui antes, no início da tua resposta da primeira pergunta, que a pessoa que vai fazer astrofísica e talvez vá trabalhar no mesmo ramo que tu escolheu, ou não sei se em todos os ramos da astrofísica, agora tu pode me dizer, também vai ter alguma relação com a química, né? Porque a espectroscopia, a composição química das estrelas, né? Uhum. Que tu comentou, tem muita relação, pelo que eu estou entendendo, com essas ferramentas que nós químicos também utilizamos, e claro, com os átomos, e imagino que vocês devam trabalhar muito a questão dos isótopos, então a pessoa que vai trabalhar nessa área vai ter que gostar bastante de química, de matemática, obviamente de física, né?
Sim, é isso mesmo. A astrofísica, a astronomia é uma das áreas mais interdisciplinares. Ela dialoga fortemente com a física, com a biologia, com a química, com a matemática, com várias áreas das ciências, da tecnologia, das engenharias, né? Porque também para a gente poder detectar a luz de objetos muito distantes, a gente precisa construir telescópios muito grandes, instrumentos muito específicos que coletam a luz em certas faixas do espectro eletromagnético. Né? A gente precisa também... A astronomia também ela acaba interagindo muito com áreas das ciências humanas, então ela é uma área muito interdisciplinar. E no caso da tabela periódica, uma relação mais estreita, porque... quando a gente, hoje, né, baseado no nosso modelo cosmológico padrão, 5% do universo é o que a gente conhece, o que a gente consegue medir no observatório, o que a gente consegue descrever teoricamente, experimentalmente, observação, não que a gente consiga compreender tudo. E esse 5%, aproximadamente, ele está contido na tabela periódica. Então, a astrofísica, essa astrofísica que está ligada à matéria luminosa, à matéria bariônica, ela tem que, né, de algum jeito, ali, dialogar com a tabela periódica. No meu caso particular, que eu trabalho com espectroscopia, com a determinação das abundâncias químicas, isso ainda é mais direto, porque é exatamente isso que a gente quer entender, né? A gente sabe que hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, seguido de hélio, e depois o oxigênio. O oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante do universo, é o elemento químico que nos permite... respirar, ele é fundamental para a vida. Se a gente pensar nos elementos químicos que compõem a vida, o que a gente chama de CHOMPs, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, né, são os principais elementos químicos. Esses elementos químicos também a gente tem várias questões sobre como eles se formaram, quais são os processos. Se a gente olha para a história térmica do universo, hidrogênio e hélio, um pouquinho de lítio, são os primeiros elementos a se formar. Então, a tabela periódica, de um jeito ou de outro, ela nos leva sempre a esse modelo cosmológico padrão. Se eu quiser compreender de que é constituído o universo, eu preciso compreender bem os 5% do universo. Obviamente que a gente ainda não compreende os 95% de que é constituído 95% do universo, mas a gente sabe que, por exemplo, 27%, que é o que a gente chama de matéria escura, não cabe no modelo padrão de física, não cabe na tabela periódica, não é essa matéria que está lá constituída na tabela periódica. Então, sim, o estudo dos elementos químicos, da nucleossíntese, da origem dos elementos químicos primordiais, aqueles que são formados lá atrás no Big Bang, nos primeiros 3-5 minutos depois do Big Bang, a nucleossíntese estelar, que está mais associada com os processos de nascimento, vida e morte das estrelas, porque grande parte dos elementos químicos, né, que a gente são formados nesses processos estelares de nascimento, vida e morte das estrelas, ou por outros processos nucleossintéticos, eles nos ajudam, sim, a compor esse universo da astrofísica, porque a astrofísica ela é, sobretudo, a forma como a luz interage com os átomos. Então, se eu quero estudar a matéria luminosa, eu vou precisar me preocupar, sim, com a interação entre luz e matéria, ou sobre como esses elementos químicos se formaram. Então, é muito importante a gente ter esse embasamento químico, físico, biológico, de como é que se dá a evolução química na galáxia, né? Como é que, por exemplo, as diferentes componentes da nossa galáxia, que a gente chama de halo, bojo, disco, como é que elas se formaram, quais foram os processos e as escalas de tempo envolvidas. E, para isso, eu preciso, sobretudo, acessar o conteúdo químico de estrelas, de aglomerados de estrelas, de vários objetos que vão traçar essas componentes.
Muita coisa que eu não quero saber agora. Mas, assim, eu vou me controlar um pouco, mas uma coisa eu quero te perguntar. Tu falou em 5%, a gente está conhecendo, né?
Sim.
E teria cerca de 95% de estimativa do que a gente não conhece. Mas, assim, aí eu me pergunto, né? Eu sempre ouvi falar que o universo é infinito. Vocês têm, de fato, evidências de que ele é infinito? Ou, assim, tipo, ele é tão grande que vamos dizer que ele é infinito?
Tá. Aí a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro dizer que o que eu vou falar agora é baseado no que a gente conhece hoje, né? Porque a ciência ela é muito dinâmica. De repente, em mais alguns anos, a gente descubra alguma outra faceta do universo que a gente não conhecia. Com base no modelo cosmológico mais aceito, que é o modelo que a gente chama de modelo lambda, CDM, lambda, a letra grega lambda, que significa energia escura, 68% do universo. CDM é em inglês para matéria escura fria. É a sigla em inglês para matéria escura fria, que representa 27% do universo. Então, isso dá 95%, que a gente não sabe o que é. E os 5% vem da matéria que está contida na tabela periódica. Então, com base nesse modelo cosmológico padrão, o que a gente sabe hoje é que o universo ele é infinito. Ele se expande de forma acelerada, tendendo para o infinito. Obviamente que o espaço-tempo é finito, porque a idade do universo, desde que o universo se formou até agora, se passaram 13,8 bilhões de anos, com uma precisão de mais ou menos 0,2 bilhões de anos. A gente conhece bem esse número, e esse número vem de diferentes estimativas. Então, nesse sentido, o universo tem esse limite temporal, né? Espaço-temporal. A gente não consegue saber o que ainda não se formou, assim, o que não colapsou para nós, né? Mas não quer dizer que o universo se resume a isso. Ele continua no seu processo de expansão e tudo indica, a partir do que a gente conhece hoje, que ele vai seguir assim, se expandindo de forma acelerada infinitamente. Ele tende para o infinito, mas ele é limitado, ele é finito no espaço e no tempo.
Muito, muito interessante. Mas, assim, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas eu vou te fazendo ao longo da evolução do roteiro, porque antes de fazer algumas perguntas que me surgiram agora, eu acho que a gente precisa entender, a partir da tua explicação, qual é a diferença entre astrofísica, astronomia e cosmologia. E ainda, se tu pudesse encaixar na tua resposta, se a astrologia encontra respaldo científico.
Ah, então tá. Então vamos começar pela astrologia barra astronomia, porque eu acho que essa confusão ela sempre existe. Então eu gosto sempre de pensar, eu também dou aula na astronomia, no Instituto de Física da UFRGS, eu dou aula de história da astronomia. Eu sempre gosto de dizer meus alunos o seguinte, que astrologia e astronomia, até o século XVII, eram a mesma coisa, não havia distinção. A astronomia, diferentemente da física, ela não surge na Grécia. A gente pode até dizer que a física surgiu na Grécia, mas a astronomia não. A astronomia ela é anterior à Grécia. Muito antes dos gregos, outros povos, né, já observavam os astros, já faziam perguntas, já buscavam sistematizar o tempo a partir do que eles observavam, do que eles e elas observavam. Então, a astronomia ela é anterior. Só que o que a gente está falando aí é de uma astrologia. Não é dessa palavra astronomia como a gente pensa hoje. Então, a astronomia igual à astrologia, ela vai perpassar a nossa história, todos aqueles 12 séculos ali, né, de Grécia, Idade Média, enfim, toda aquela, né, essa ideia, ela vai predominar até o século XVII. Na verdade, só vai haver essa ruptura, essa distinção entre astronomia e astrologia no século XVII com Galileu Galilei. Ou seja, quando a gente coloca para o projeto moderno e contemporâneo de ciência a ideia de método científico, que não é um único método, é importante dizer. Mas, dentro do que se coloca como um paradigma de o que é a ciência, do que é a razão científica no âmbito daquele projeto de revolução científica, ali há uma separação. A astronomia, ela passa a ser ciência, ou seja, temos que ter teoria, observação, experimentação, matemática, e a astrologia, ela passa a ser uma pseudociência, porque ela não tem exatamente ela não trabalha a partir dessa ideia de metodologia científica, de uma perspectiva teórica, experimental, observacional. Ela não pode ser testada. A astrologia, ela passa a ser compreendida como parte de crenças de valores, né? E não como parte de uma construção de consenso que tem ali um rigor científico. Então, é nesse sentido que a astrologia e a astronomia são coisas distintas. A astrologia é pseudociência para nós hoje, e a astronomia seria, então, o que a gente chamaria de ciência. Então, acho que essa é a primeira distinção. Não quer dizer que a astrologia não tenha cumprido um papel. Ela cumpre um papel. Não só a astrologia cumpriu o seu papel, como também a alquimia cumpre um papel para a química, no sentido de que elas são importantes na história dessas ciências. Até mesmo porque muitas das anotações que foram feitas lá atrás, antes, por exemplo, do projeto grego de pensamento, tudo isso chegou à modernidade. Então, a gente também se beneficiou dessa construção de conhecimento, sistematização de ideias, né, de movimentos. Aí, dada que a astronomia, século XVII, passa a ser ciência, aí eu diria que a principal diferença entre astronomia e astrofísica, a gente usa a astronomia de um jeito muito amplo. A astronomia é essa antes do século XVII e a astronomia depois do século XVII. Então, tudo é astronomia. Agora, a gente vai marcar a diferença entre astronomia e astrofísica com o que acontece ali no século XIX, como eu já disse anteriormente. No século XIX, a partir da utilização da espectroscopia, quando alguns cientistas começam a perceber, começam a se perguntar de que era constituído o Sol, que linhas escuras eram essas que eram vistas nos espectros do Sol. A partir dessas perguntas, é que vai se desenvolvendo a espectroscopia, né? A astrofísica vai surgindo daí. Século XIX, virada para o século XX, a gente tem mecânica quântica, física atômica molecular. Então, tudo isso junto vai dando mais corpo para essa outra área da astronomia e da física que vai ser marcante ao longo de todo o século XX, responsável por grandes revoluções, por grandes descobertas. Exatamente agora utilizando a física de um outro jeito. Porque até ali, até o século XIX, a física não era tão correlacionada com a astronomia. Então eu diria que a astrofísica, ela surge a partir do momento que a física, ela entra fortemente na forma de pensar o universo, de pensar as relações, de como os objetos interagem, né? Para além daquela observação somente de como os corpos se movem no céu. Então, eu diria que a astrofísica e a astronomia, elas se diferenciam e se conectam a partir desses elementos. E aí, a cosmologia, aí nós podemos pensar que muito antes da Grécia, já tínhamos também cosmologia, porque cosmologia, no radical da palavra, ela significa filosofia. Cosmologia é igual à filosofia. E, para mim, eu não trabalho na perspectiva de que a filosofia surge na Grécia. Não trabalho. Eu sei que isso é base de pensamento para o Ocidente, né? Filosofia nasce na Grécia, mas eu não trabalho nessa perspectiva, porque, para mim, muito antes da Grécia, as pessoas já se faziam perguntas. Nós tínhamos filosofias, inclusive, orientais, antes dos povos gregos, né?
Exato.
Então, cosmologia é igual à filosofia. Então, para mim, a cosmologia, ela perpassa toda a nossa história, porque esses povos todos faziam as grandes perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Diferente dos povos gregos, mas também havia uma sistematização de pensamento, de questionamentos filosóficos, o que é felicidade, né?
Exato.
O que é a vida, o que é a morte? Então, essas perguntas estavam sempre ali dadas. Nesse sentido, a cosmologia, ela vai perpassando toda a nossa história. Então, para mim, a cosmologia está sempre dada. Agora, a forma de pensar e interpretar a cosmologia, ela também vai mudando ao longo do tempo. Nós temos uma cosmologia altamente filosófica até ali século 20, né, com o surgimento da... Quando a contribuição de Albert Einstein, por exemplo, né, e outros cientistas, para construir o que a gente chama de relatividade geral, a relatividade restrita, especial, né, depois da relatividade geral, ali a gente tem uma cosmologia já matemática. Ali começa uma cosmologia mais matemática. Ainda é uma cosmologia filosófica matemática. A partir dos anos 60 do século 20, essa cosmologia ela passa a ser observacional, porque a gente tem ali, mais ou menos por ali, em 1967, quando se percebe, por exemplo, que havia um ruído de cósmico fundo, aquela questão da radiação micro-ondas, né? A radiação cósmica de fundo. A partir dali, a cosmologia ela passa a ter um caráter observacional. E a partir dali, eu diria que a cosmologia, a física e a astronomia e a astrofísica, elas se conectam de um jeito muito visceral. Então, para mim, são palavras que têm as suas especificidades, mas que estão juntas. Um cosmólogo, uma cosmóloga, pode ter uma formação em astronomia e astrofísica, mas não necessariamente pode ter uma formação em matemática, pode ter uma formação em geral. Então, são muitas terminologias que a gente utiliza para especificar formações, mas que, no fundo, hoje, século XXI, elas estão muito conectadas. É impossível se pensar hoje cosmologia sem astrofísica, sem o estudo, por exemplo, de aglomerados de galáxias. Quem que estuda aglomerados de galáxias? Astrofísicos. Mas quando a gente estuda aglomerados de galáxias, a gente está estudando a estrutura do universo, o espaço-tempo, porque são esses aglomerados que vão materializar o espaço-tempo. E o que é o espaço-tempo? O espaço-tempo é, entre aspas, o tecido da relatividade geral para explicar como o universo se formou. Então, não tem como a gente desacoplar. Então, mais uma vez, dá para a gente aquele sentido de que a ciência ela não é individual, ela é coletiva. Que essas barreiras que a gente vai colocando entre as áreas, essas fronteiras, elas são fictícias. Não há como a gente responder às grandes perguntas do universo hoje sem físicos, físicas, biólogas, químicas, engenheiras, engenheiros, analistas de sistema. A gente não vai conseguir dar conta das grandes questões sem essa fusão de pensamentos, de estratégias, de metodologias, sem a perspectiva também humanística, porque quando eu construo um telescópio de 40 metros e coloco numa montanha que é sagrada para os povos originários, há tensionamentos aí. Então eu também preciso dialogar com as ciências humanas, entende? Então eu acho que essas denominações elas são muito mais didáticas, assim, né? Mas, obviamente, que elas têm um sentido histórico que eu tentei sintetizar na minha resposta, né? Para a gente poder compreender um pouco essas delimitações que são mais de terminologia, né? E de especificidades.
Sim, não, mas foi bem didático e a gente compreendeu bem. E me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta assim, bem simplesinha, tá? Como é que o universo se formou e para onde ele caminha, pelo que tu disse? Agora acho que já respondeu um pouquinho essa segunda parte, que ele se expande, né, e vai tender ao infinito. Mas, assim, essa pergunta, quando eu elaborei, eu estava mais pensando assim, a gente vai ter um fim aí trágico, como é que é? Beleza. Aí não tô falando necessariamente do universo, eu tô falando mais do nosso planeta, do nosso sistema solar, talvez, né? Uhum. Pensando numa coisa mais egoísta.
Vamos pensar primeiro assim, dentro desse modelo Lambda-CDM que eu falei anteriormente, o universo se forma lá atrás, 13,8 bilhões de anos atrás, numa singularidade que a gente chama de Big Bang. E essa singularidade significa que ali se forma tempo, espaço, volume, massa, né? A gente vai pensar nas variáveis físicas a partir dali. Não faz sentido perguntar o que surgiu, o que aconteceu antes, porque o antes não existe, não tem espaço, não tem tempo, não tem realidade física. Esse antes está associado com questões teológicas, filosóficas. Mas para nós, na astrofísica, né, não nos interessa o que veio antes. Então o universo começa 13,8 bilhões de anos atrás. Os detalhes de como isso aconteceu, do que aconteceu, a gente não tem. Porque entre o tempo t igual a zero até o tempo 10 elevado a menos 43 segundos, é um tempo muito curto, porque se a gente lembrar que para piscar o olho, a gente leva mais ou menos 10 elevado a menos 7 segundos. Eu estou falando de 10 a menos 43, ainda muito menor do que piscar o olho. nesse intervalo de tempo muito curto, é como se a física poeticamente morresse, porque as equações da física não funcionam. A gente não consegue ainda acoplar o mundo do muito grande, o mundo macroscópico da relatividade, com o mundo do muito pequeno, que está associado com a mecânica quântica, com as partículas subatômicas. Tudo que a gente consegue descrever é de 10 a menos 43 segundos em diante. E aí, esse em diante, nós também temos várias questões que a gente não consegue entender bem. Mas a gente consegue compreender muita coisa. A gente consegue entender, por exemplo, que entre os 3 primeiros minutos se forma hidrogênio e hélio e um pouquinho do lítio. A gente consegue compreender que nos primeiros 1 milhão de anos depois do Big Bang, a gente forma as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. A gente consegue compreender que 380 mil anos depois do Big Bang, o universo bebê, se forma a radiação cósmica de fundo. Então, ali há um desacoplamento. Então, ali marca a fronteira entre uma época do universo que é dominada por radiação, que não pode formar estruturas, e a outra parte do universo que vai ser dominada por matéria, que é onde a gravidade vai poder fazer o trabalho dela e agregar a matéria para formar estruturas maiores, como a gente conhece. Agora, os detalhes, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente sabe que a matéria, por exemplo, predominou em relação à antimatéria, mas a gente não sabe os detalhes, do que, como é que isso aconteceu, né? Então, faltam detalhes, mas a gente consegue compreender bem como essas estruturas se formaram, né? E, obviamente, que o nosso sistema solar, ele é muito recente na história térmica do universo. O nosso sistema solar tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Ou seja, desde que o universo se formou até o nosso sistema solar se formar, são pelo menos 9,3. Se passaram ali 9,3, aproximadamente, né, bilhões de anos. Então, o nosso universo é muito curto. O nosso sistema solar se formou pouco tempo atrás. A vida, como a gente conhece, ela só se forma 1 bilhão de anos depois que o sistema solar se forma. A gente também não compreende como a vida se formou. Né, quais são as condições, a gente não consegue compreender, não temos ainda um modelo capaz de nos explicar a vida como a gente conhece. Então,
não tem um modelo, tu diz, desculpa te interromper, observacional, mas teoricamente mesmo... eu já ouvi falar que tinha esses primeiros átomos foram formados e com a energia do Sol e né, a gente elétrica, tem... daí, né, eu já... já ouvi falar nisso.
Sim, a gente tem eletrólise, aquela coisa toda, mas a gente não sabe explicar exatamente o que, que é a vida. O que, que é a vida como a gente conhece? Essa vida baseada no carbono, né? Como é que a gente define vida? A gente tem propostas, mas a gente não tem, assim, ainda um modelo que nos explique de forma contundente o que, que é a vida. Essa ainda é uma pergunta em aberto, né? A vida como a gente conhece. E obviamente, também que a gente... Em princípio, a gente não tem vida fora, né? Então, assim, tem várias questões. Quais são as condições para formar a vida como a gente conhece? Né? Uhum. A gente sabe é isso. A gente sabe que a vida, provavelmente, ela começa os processos 1 bilhão de anos depois, que tem que ter condições muito especiais de atmosfera, né? De temperatura, a posição Terra-Sol. Tudo isso influencia muito. O próprio ambiente terrestre é propício para a formação da vida como a gente conhece. Mas não compreendemos, nem teoricamente, nem observacionalmente, como é que a vida, de fato, surgiu, o que, que é vida, né? Então, são perguntas que estão em aberto. É uma das grandes questões para a astrobiologia, que é uma área que surge mais recentemente ainda.
Né? Tu tá falando em termos de vida, porque tu tem uma visão muito mais ampla do que a minha, né? Sabe o que, que é? Porque quando eu falo, ah, a gente não, quando tu diz assim, a gente não sabe o que, que é vida... Aí logo eu penso, não, a gente sabe o que é vida, né? Mas, claro, eu estou olhando sob uma perspectiva antropocêntrica, né? Estou pensando que vida é o homem, a mulher, né? O ser humano, ou as bactérias, enfim, né? Vidas mais, conhecemos vidas mais simples, organismos mais simples. Mas tu está pensando numa visão muito maior, né? Talvez exista vida que não seja exatamente, não se relacione exatamente com o que a gente... tem de conceito de vida humana. É isso?
É isso também, mas não é só isso. A gente tem diferentes tipos de espécies, a gente sabe tudo isso. A gente consegue, inclusive, elencar características para o que, que é a vida, né? Quais são as condições, a gente consegue fazer tudo isso. Mas a gente não consegue ainda explicar a base. esse conceito mais elementar de vida, esse sopro inicial, o que, que é, né? A gente não consegue, a gente não tem ainda uma explicação para como é que a vida surge, quais são as condições, né? Esse momento, a gente consegue descrever as espécies, caracterizar a vida como a gente conhece, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue classificar, a gente consegue hierarquizar, inclusive, mas a gente não consegue ainda explicar a base. Essa definição mais singular de vida, como a gente conhece, a gente não tem essa explicação, né? Então, assim, essa é uma das grandes perguntas, é uma questão em aberto para a ciência moderna, para a física, para a biologia, para a astrobiologia, essa explicação do que é a vida e quais são as condições para que a vida surja na
e
Terra.
E por que condições tão específicas, quer dizer, o que determinou condições tão específicas e especiais se formassem para que desse origem à vida, né?
Exatamente.
Quer dizer, que orquestrou tudo isso.
Exatamente, essa origem a gente não conhece. O que a gente sabe é que se não fossem as pequenas flutuações cósmicas que aconteceram, né, nesse espectro da radiação cósmica de fundo, a vida como a gente conhece não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui para contar a história.
Foram flutuações. Sim, foi por um detalhe, né?
Detalhes, flutuações muito pequenas. Nós também sabemos que se essa nuvem molecular que deu origem ao sistema solar, 4,5 bilhões de anos atrás, ela já estava contaminada de elementos químicos que foram produzidos por estrelas que viveram antes. Ou seja...
Ah, eu vi um documentário sobre isso já.
É, dos 100%, vamos pensar assim, ó, composição química da nuvem, 100%. 2% dessa composição está associado com elementos químicos que não sejam hidrogênio e hélio. Então, graças a esse 2% é que a gente vai ter a vida como a gente conhece. Se não fosse esse 2%, a gente também não estaria aqui, porque a vida como a gente conhece é baseada sobretudo nos chomps. Carbono, hidrogênio, esses elementos químicos que eu já listei, né? Além de outros traços, mas os mais fundamentais são esses. Mas esses elementos químicos, eles estão associados com processos de estrelas que tiveram que viver antes. E é claro que essas estrelas, algumas delas vivem muito tempo, outras são mais rápidas, né? Mas você precisa de tempo, você precisa de escala cosmológica, temporal, para poder formar esses elementos químicos. E aí... essa nuvem molecular que deu origem ao Sol, ela já estava contaminada desses elementos químicos que foram produzidos anteriormente. Então, é uma condição, é um conjunto de situações que vão favorecer o surgimento da vida como a gente conhece.
Sim, e aí tu me leva a alguns outros questionamentos que eu gostaria de aproveitar, então, o ensejo. Eu ouvi nesse documentário que eu vi no History Channel que, então, algumas pessoas, que eu acredito até que sejam astrofísicos, né, pessoas que estudam astronomia, que teorizam de que, então, esses elementos poderiam ter vindo de outras galáxias onde já haveria algum tipo de vida, né, ou seja... me leva para a próxima pergunta, que é: como é que tu enxerga isso? Estamos sozinhos no universo ou realmente a gente pode imaginar, é plausível imaginar que existe vida fora aqui do nosso redutinho aqui?
Eu acho assim, quando a gente faz algumas contas, se a gente pensar que existem os processos de formação de estrelas estão conectados com os processos de formação de planetas. A gente compreende isso hoje porque nós temos mais de 5 mil planetas catalogados, né? E há um processo de formação. O nosso próprio sistema solar, né, sempre nos deixou muito... assim, sempre foi uma indicação de que havia uma relação, teoricamente, observacionalmente, entre formação de estrelas e planetas. A nuvem molecular que deu origem ao Sol não só formou o Sol. O que sobrou, o que não foi usado para formar o Sol, formou planetas, asteroides, os outros objetos do sistema solar. E isso se reproduz em outros sistemas que a gente está observando fora do nosso próprio. Então, se a gente tem na nossa galáxia bilhões de estrelas, e cada estrela pode ter muitos planetas, então, se a gente faz uma conta, e depois, claro, a gente vai ter que também fazer outra conta, que é reduzir o número de quais estrelas possíveis para a formação de vida como a gente conhece, né? Vida como a gente conhece, porque, por enquanto, é o único tipo que a gente sabe. Uma vida baseada no carbono, né? Então, quando a gente faz essas contas, é muito improvável que não haja vida como a gente conhece fora da Terra. Muito improvável, né? Porque o universo tem bilhões de galáxias. E aí, se a gente faz a multiplicação, é muito improvável. Agora, a chance de comunicação também é muito curta, pelo menos com base no que a gente conhece hoje, de transmissão de informação, né? As distâncias são muito grandes, então seria difícil uma comunicação, mas a possibilidade de existência é, para mim, na minha perspectiva e de alguns colegas, realmente assim, não dá para descartar, né? E também a evidência da não existência não quer dizer que não exista, né? Essa evidência de que há mais gente por aí, né? Por enquanto, nós somos, de fato, as únicas pessoas a poder olhar para tudo isso, fazer as grandes perguntas, né? Por enquanto, nós somos os únicos, mas certamente eu penso que há mais por aí.
Sim, quando eu ouvi uma vez o Marcelo, é Marcelo Gleiser, né? Que fala o nome do físico brasileiro. Uma vez eu estava vendo uma live dele, ele estava falando justamente também sobre o espaço que a gente talvez precise dar ao não sabido, né, ao mistério, como ele denominou, assim. Então, mas a gente tem que sempre, nós como cientistas, eu acredito, ou pessoas que gostam da ciência, sempre guardar um espacinho para esse mistério, para a gente também estar atento a enxergar alguma coisa que apareça na nossa frente, né?
De repente. É. A dúvida, o mistério, né? São características.
Curiosidade, né? Essas questões.
É o que nos leva. É o que nos leva a descobrir, né?
Então é isso, pessoal. Vamos finalizar a primeira parte da conversa com o professor Alan Alves Brito, que traz, além do olhar científico da astrofísica, também traz algumas reflexões sobre as questões antropológicas e ancestrais. Isso tudo tem muito a ver com a nossa visão de ciência e de tecnologia, nós aqui do Podcam. Em 15 dias nós nos encontraremos novamente para a segunda parte dessa entrevista, tá? Em 15 dias sai, a gente publica essa segunda parte. Não se esqueçam, então, de seguir a gente nas redes sociais, para vocês ficarem sempre sabendo das nossas publicações e das nossas postagens de novos episódios. E também se inscrevam no Podcam para assuntos através da sua plataforma de áudio favorita. A gente vai estar, vocês podem nos encontrar no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na Deezer e no Apple Podcasts. Lembrando que nós somos um podcast que aborda todos os temas sob a perspectiva científica e ancestral. Nós somos gratuitos e não monetizados. E é isso. Obrigada por nos ouvirem. Até mais.